foi para a federação agora para se eleger deputado federal, com o compromisso de que depois voltaria para o MDB, mas aí tem que esperar uma janela, que é com 4 anos depois,
né? O bastidor
é que vai mas tocar. Assim, ele pode até dizer que vai voltar, mas ele precisa de uma janela.
Não vai ser agora, né,
Thaís? A federação não acredito que vá liberar o PV com um nome a mais na bancada federal. Não vai abrir mão fácil, não vai liberar, e isso vai ficar só na... Oba. Vamos, Dani.
Vamos lá. União Brasil também marcou a sua convenção para o dia 25 de julho. Fica tudo aí, 26, 25, viu?
Isso.
E ele solicitou à Prefeitura de Natal a reserva do Palácio dos Esportes. Então, é o partido que tem o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, como pré-candidato.
Com ex-prefeito.
Isso, ex-prefeito.
Um local.
Ali naquela região.
É o centro da cidade, é um ponto com parada de ônibus, com acesso de todos os lugares.
Como é que a gente pode dizer aqui, para a gente em Natal, é tradicionalista.
Exatamente, é um espaço de grandes convenções antigamente.
A gente foi cobrir, você deve ter ido também, Thais? A gente foi cobrir
muita
um lançamento de campanha ali naquele lugar.
Eu lá em convenção quando era criança e no DED também.
Foi de chupeta na boca.
Ótimo, Tadinho. Tanto
chupeta na boca.
Criança tem que ir na convenção.
A correntinha de ouro pendurando a chupeta na boca.
Gostava. Você gostava de ir pra esses cantos, Tia Menina?
Gostava.
Rapaz, gosta mesmo de política, viu? Agora, sabe quem também vai fazer no dia 26 de julho sua convenção? É o PL.
Dia 26,
dia no 26.
Dia, no mesmo dia de Walter.
No mesmo dia de Walter. E o União Brasil no mesmo dia do PT, que é 25.
Sim.
Então, o PL vai fazer no ginásio, também estratégico, ginásio Nélio Dias, na Zona Norte.
Que dia
de
do
Natal.
PL?
26 de julho.
Então, eles mudaram, porque eles já tinham anunciado a convenção do PL para o dia 24.
Foi?
E aí, eu acho que eles quiseram, mudaram, porque... queriam exatamente isso. Quem ri por último, ri melhor, isso. Deixa o PT fazer primeiro e eu venho depois. Quando eles anunciaram que seria dia 24, o PT não tinha anunciado ainda.
Eles mudaram.
Esse ponto. E assim, só uma curiosidade para o ouvinte saber, eles não pegam cantos abertos demais, porque aí a foto fica ruim.
Isso. Onde é do PL é onde?
A do PL no ginásio Nélio Dias, lá na Zona Norte.
Mas é um espaço grande, né?
Grande. E assim, estratégico também, porque a Zona Norte é muito voto.
Exatamente. Então, PL, PT, eventos na Zona Norte, União Brasil e MDB, eventos aqui na Zona Sul de Natal. Lembrando que pela legislação eleitoral, as convenções partidárias poderão ser realizadas a partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. Só falta o PT agora mudar.
Isso,
tá, pessoal? Muda para o 27.
E uma 28. Outra curiosidade. Na medida em que você institucionaliza a candidatura, os institutos são obrigados a colocar os nomes. Até agora não são. Até agora
Dani, você falou que o PT pode mudar a data. Eu acho que até que pode mesmo, porque o PT até agora não anunciou quem será o vice de Cadu. Então,
verdade,
se chegar lá no dia 25 e esse impasse ainda estiver aí continuando, eles têm até o dia 5 para continuar em busca da escolha do vice Cadu,
é,
né?
É verdade.
O PSDB, será que vai com Cadu?
Ontem eu trouxe aqui a informação, Daniel, que eu dei na minha coluna, né, no Novo. Eu ouvi gente da pré-campanha de Cadu que considera que aquele encontro, aquelas fotos, eles consideram que sim, pode sim ter fechado com Álvaro Dias. Inclusive, o governo tem tentado reuniões com Ezequiel, não tem conseguido, ele tem adiado essas conversas, não é? E a gente também trouxe a informação aqui de que porque a gente sempre achou, a bancada inteira concordava que o menos provável seria o apoio de Ezequiel à chapa Álvaro Babá, não é?
Pelo que estava sendo conversado.
Isso, pelo que a gente chegava de futuro para Ezequiel, não é? E aí a informação que a gente tem, Raposinha acabou confirmando aqui na entrevista, não é? Que é do PCdoB, mas ele tem conhecimento, é de que o senador Rogério Marinho tem utilizado processos contra Ezequiel em Brasília para pressioná-lo fechar essa união aí com a chapa Álvaro Babá, viu, Daniel?
E assim, depois que Rogério entra, a coisa muda, né?
Então,
aí aqui, também... né? Lá ele está dentro, mas pra, pelo mas, que a gente está vendo, ele está quase fora, né?
Eu penso que... Eu penso,
exatamente. Lá em Brasília.
Eu penso que Ezequiel foi o que jogou melhor entre os proporcionais, porque ele esperou, ele, acredito eu, deve ter fechado o melhor acordo. Ele teve o passe mais valorizado, né?
Quem? Ezequiel, você está dizendo? Sim, ele... É, agora depende, né? Se ele estiver indo por pressão, por pura pressão, é. Que é o que a gente
eu
sabe nos bastidores...
assim. É, Rogério não vai chegar assim, ei, seu processo não vai andar, não é assim.
Depende,
né?
Com quem o processo esteja.
É
se for com aqueles ministros que passam férias na casa de Rogério.
É, foi com ele, com esses ministros assim, que passaram férias assim, na casa de Rogério.
Eu acho que ele ofereceu alguma coisa tal, porque não é assim.
Deve
tão
ter.
Direto,
não, a gente já sabia também nos bastidores que a promessa da chapa de Álvaro para Ezequiel era a presidência da Assembleia Legislativa no segundo. Biênio dentro dos quatro, que não seria no primeiro, seria só no segundo. Foi isso que a gente escutou isso. De uma liderança.
A própria governadora disse aqui.
Eu não ia dizer não.
Ela disse aqui no programa.
Disse não.
Disse. Disse.
Eu acho que foi nos bastidores.
Não, disse.
É dela mesmo que eu tô
disse,
falando. Mas
ela não disse,
falar,
se ela não disse, agora eu disse que ela disse. Pronto.
É isso, mas são
mas
sete
é porque
horas.
A governadora conversa com todo mundo. Todo
conversa
mundo
com todo mundo, né?
Diz tudo a ela, né? E sobre o vice ser do PSDB, já era. Eu achava que já era improvável, desde quando eu tive aquela última conversa com o Ezequiel, que ele não se mostrou nem um pouco interessado em tratar de vice.
Por exemplo, colocar a irmã, né? Como se falava.
Isso,
né?
isso. Eu acho que isso. Seria, não seria tão fácil colocar a irmã, porque Milena, que é vice-prefeita de Currais Novos, ela tem um afinamento. Com o senador Stevenson. Então,
verdade. Tinha anunciado
como,
voto
como ela
ler,
seria,
né?
Da mesma forma de Júlia, da médica Júlia, esposa do prefeito de Parelhas, que é um nome cotado para ser vice de Cadu, mas ela tem um apoio velado a Stevenson Valentim. Então, ela também não cabe. Ela pode até entrar, mas eu vou estranhar muito.
Teria que mudar bastante a postura.
Então,
e
aí a gente está resumindo, tá diminuindo as possibilidades
bastante.
De vice de Cadu, o que pode aumentar a possibilidade da convenção ser adiada, mudar de data.
É isso, 7 horas e 1 minuto, passamos do tempo, inclusive, viu?
Gente,
beijo para todo mundo e até amanhã, Thaís e Daniel Menezes.
Só para terminar, teve um deputado do PL do Rio de Janeiro que disse que Flávio Bolsonaro podia ser corrupto, mas ele era cristão, ok. Só pra gente terminar.
Vai terminar com uma piada feita, piada isso pronta, é. Né?
Vamos arranjar alguma coisa pra gente falar mal de Lula amanhã?
Vamos,
né?
Vamos.
Eu acho.
Beijo, gente. Até
amanhã.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
7 horas, 1 minuto.
88 FM, a sua nova rádio. Universitária.
Taxa de 25% sobre diferentes produtos exportados pelo Brasil. Em alguns casos, a taxação pode chegar até 37,5%. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que as negociações seguem em andamento e que estão concentradas na defesa dos interesses comerciais do país.
Não sairemos da mesa de negociação em momento algum e não permitiremos jamais que um tema que não diga respeito à relação comercial, à relação econômica, à boa relação política que o Brasil sempre teve com os Estados Unidos, ela deixe de presidir ou orientar as conversas. Né? Não há espaço para discussão de outra natureza que não seja a defesa da soberania e a defesa do os reais interesses do Brasil.
Segundo o ministro Márcio Elias, a reunião foi uma continuidade às conversas iniciadas na semana passada. Os temas foram divididos por áreas e uma das frentes tratou também da cooperação no combate ao crime transnacional.
Há um reconhecimento de que é possível avançarmos nesse ponto. O Ministério da Justiça aqui no Brasil fez um trabalho. Nós já tínhamos apresentado na visita do presidente Lula ao presidente Trump e hoje nós detalhamos um pouco mais esse plano bilateral.
O prazo final para o governo dos Estados Unidos definir a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros é 15 de julho. Outra reunião entre os dois governos deve acontecer esta semana. Reportagem Luana Karen.
Vício em jogos de azar é prejudicial à saúde mental e financeira dos apostadores.
O aplicativo Meu SUS Digital oferece acompanhamento e tratamento.
Um teste identifica os sinais e por meio do aplicativo é feito o encaminhamento com consultas online com especialistas.
Seduzida pela promessa de dinheiro fácil, a educadora Zélia Fernandes apostou online pela primeira vez em 2024. Com o passar do tempo, os ganhos deram lugar à dívida e à mudança de comportamento. Ela só parou de jogar no início deste ano.
Quando eu perdi um dinheiro, no qual que eu precisava muito dele, a conta estava toda zerada, eu tinha perdido tudo. E eu falei assim, eu não posso ficar assim.
O quadro de saúde enfrentado pela Zélia tem nome, ludopatia. Distúrbio psiquiátrico de quem tem compulsão por jogos de azar. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo aponta que quase 1,5 milhão de brasileiros acima de 14 anos apresenta algum sinal deste transtorno. Com a expectativa de atender até 600 pessoas por mês, o aplicativo Meu SUS Digital começou a oferecer teleatendimento gratuito para quem enfrenta esta enfermidade. Como explica Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde.
A pessoa ela vai saber se ela tem problemas ou não com jogos e apostas. Ela vai primeiro ser acolhida, vai fazer uma marcação de atendimento, vai passar por um acolhimento e depois vai entrar num programa de cuidado.
Para utilizar o serviço, é preciso acessar o aplicativo e realizar um autoteste, com perguntas que ajudam a identificar sinais de risco. Nos casos mais graves, o ciclo de cuidados inclui até 13 consultas por vídeo, com duração média de 45 minutos. O atendimento é gratuito e confidencial e realizado por psicólogos ou terapeutas ocupacionais com o apoio de médico psiquiatra quando necessário. Marcelo Quimatti aponta sinais de quando procurar ajuda.
Ela deixa de ter algumas outras atividades, ela começa a comprometer, né, a renda pessoal ou familiar ao longo de um mês. Quando ela começa a perder e ela continua jogando para recuperar o que ela perdeu. Quando uma pessoa ela começa a fazer isso, ela já está com um problema bem instalado.
O Meu SUS Digital pode ser baixado gratuitamente nas lojas Android ou iOS, ou acessado na versão web em meususdigital.saude.gov.br. Reportagem Graziele Bezerra.
E a Polícia Federal realiza operação para investigar operações ilegais em empresas de aposta online, as chamadas bets.
A Operação Véu de Maia investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo 87 empresas.
Foram cumpridos 9 mandados de busca em municípios de Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Os investigados podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa.
A Receita Federal abriu consulta à restituição automática do imposto de renda.
A partir de amanhã, os contribuintes podem checar se têm direito ao lote especial de restituição automática.
Ele é destinado a contribuintes que não apresentaram declaração e possuem um cronograma próprio.
O lote automático beneficia contribuintes que não eram obrigados a declarar o imposto de renda em 2025, não entregaram a declaração, tiveram o imposto retido na fonte em 2024 e têm até R$ 1.000 a receber. Para receber, é necessário que o CPF esteja regular e vinculado a uma chave Pix. Para saber se tem direito, a consulta poderá ser feita pelo site ou pelo aplicativo da Receita Federal a partir desta quarta-feira. Também será possível conferir a declaração simplificada feita pela Receita e incluir informações, se necessário, além de fazer ajustes antes da conclusão do processamento. O órgão orienta que a consulta seja realizada apenas pelos canais oficiais para garantir a segurança das informações. O pagamento vai ser feito no dia 15 de julho, diretamente na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
A Receita Federal ressalta que este lote especial de restituição automática não faz parte do calendário regular de restituições.
Os lotes regulares continuam sendo pagos normalmente aos contribuintes que entregaram a declaração dentro do prazo legal. O próximo lote regular está previsto para o dia 31 de julho.
Começaram hoje os pagamentos do seguro defeso referentes a períodos de proibição da pesca anteriores a 2026.
No valor de um salário mínimo por mês, o seguro é destinado a quem precisa interromper a atividade durante o defeso para proteger a reprodução dos peixes.
Márcio Luiz Nascimento é pescador em Santa Catarina e ele conta como se prepara para o período de defeso em que a pesca fica proibida.
A gente que é pescador, a gente sempre pensa no inverno, né? Que é para nós esse período agora, então a gente tem que se programar, guardar uma moedinha trocada, né? Para se manter sustentado com a família.
Nos períodos de defeso, ou seja, a pausa devido à reprodução das espécies, os pescadores artesanais têm direito ao seguro defeso no valor de um salário mínimo mensal. Nesta terça-feira, começaram os pagamentos referentes aos períodos de defeso anteriores a 2026. Os valores estão sendo depositados em parcela única para pescadores artesanais que tiveram o direito ao benefício reconhecido e aguardavam a emissão do pagamento. Tem direito os trabalhadores que já solicitaram auxílio dentro do prazo, cumpriram todos os requisitos e tiveram o pedido aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Os pescadores artesanais podem consultar a situação do pagamento pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Emprega Brasil no endereço empregamaisbrasil.trabalho.gov.br/trabalhador. Quem ainda possui pedidos em análise pode acompanhar o andamento do processo pelos canais oficiais Meu INSS, site e aplicativo e Central 135. Reportagem Gabriela Noronha.
E também sobre o assunto, eu e Mariana Jungmann conversamos mais cedo com a presidente do INSS, Ana Cristina Silveira. Vamos ouvir.
Presidente Ana Cristina Silveira, um prazer ter a senhora com a gente aqui na Voz do Brasil mais uma vez. Vamos falar então de seguro defeso? Ele começou a ser pago aí para os pescadores. E aí a minha primeira pergunta é, ele vai ser pago agora para pescadores de todo o país ou isso varia de acordo com cada região, com cada tipo de pesca, por exemplo, se de rio ou de mar?
O seguro defeso pescador artesanal, ele vai ser pago para todo o país, para quem fez o requerimento até outubro de 2025, junto ao INSS. Já foi feita a análise e a gente está pagando entre 7 e 11 de julho de 2026 a 121 mil pessoas, no valor de R$721 milhões.
E quem está apto a receber?
Todos que fizeram a solicitação dentro do prazo até outubro de 2025, que levaram as documentações necessárias, porque a partir de novembro de 2025, a competência passou a ser do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a partir daí, será pago pelo Ministério do Trabalho.
Agora, presidente, se o pescador tiver um emprego com carteira assinada, por exemplo, ele pode receber o seguro mesmo assim?
Não. O seguro defeso pescador artesanal, ele é direcionado a profissionais, a pescadores profissionais, que exerce a pesca como única fonte de renda. Ele não pode receber nem benefício assistencial, nem outro benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente e pensão por morte de um salário mínimo.
Eu faço essa pergunta porque a gente lembra que alguns pescadores, às vezes, também trabalham em outras atividades rurais. Mas, então, nesse caso, seguro defeso só para quem tem a pesca como atividade exclusiva.
Isso, quem exerce a pesca de forma profissional, sozinho ou com sua família, em regime de economia familiar.
Presidente, quais são os documentos que o pescador deve apresentar ao INSS para solicitar o seguro e por onde ele começa a fazer esse pedido?
Então, a partir de novembro de 2025, ele vai fazer esse requerimento no portal Emprega Brasil ou na carteira Secretaria do Trabalho Digital, uma vez que a gestão do Seguro Defesa do Pescador Artesanal passou a ser do Ministério do Trabalho e Emprego. A documentação permanece a mesma. São os documentos pessoais, o Registro Geral de Pesca a partir de um ano e também o comprovante de contribuição referente ao produto que ele comercializa.
E, aliás, aqui é muito importante a gente lembrar que os pescadores precisam manter os seus registros atualizados. Isso é feito com o Ministério do Trabalho, não é feito com a Previdência Social, mas é sempre bom a gente reiterar aqui a importância de que eles tenham um registro regularizado para que eles possam ter direito ao seguro-defeso, né, presidente?
Isso, ele faz a partir de um aplicativo do Ministério da Pesca e Agricultura e ele tem que ter esse registro há mais de um ano para poder ter direito ao seguro-defeso do pescador artesanal.
Perfeito.
E os pescadores que já fizeram pedido e não receberem, podem recorrer? Como é que procede nesse caso?
Então, essa pergunta ela é muito importante, porque nesse período de 7 a 11 de julho de 2026, serão pagos os pedidos já analisados, mas ainda não analisamos todos. Nós vamos analisar o restante nos próximos 60 dias. Então, só cabe recurso quando o requerimento for negado. Então, enquanto tiver em análise, não cabe recurso.
Muito bem, nós conversamos com Ana Cristina Silveira, presidente do INSS. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês na EBC e na Voz do Brasil.
Câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre mulheres no Brasil e no mundo.
E para tratar os casos mais agressivos da doença, foi aprovado esta semana um novo tratamento que consiste na aplicação, na ampliação do uso de um medicamento já disponível no país.
Pacientes com câncer de mama poderão usar uma nova medicação para o tratamento da doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou uma nova indicação terapêutica para o medicamento Enhertu, Trastuzumab deruxtecana, que já é registrado no Brasil para câncer de mama. A indicação é para o tratamento auxiliar de pacientes adultos com câncer de mama HER2 positivo, que apresentam doença invasiva residual, mesmo após quimioterapia e cirurgia. O câncer de mama é o tipo de câncer mais diagnosticado no mundo e a principal causa de morte por câncer entre mulheres. Aqui no Brasil, entre 10% a 19% dos casos, há a presença do HER2, o subtipo associado à maior agressividade e pior prognóstico. A nova indicação da Anvisa se baseou em estudo que demonstrou melhora clinicamente relevante na sobrevida livre de progressão. Os resultados mostraram redução de 53% no risco de recorrência invasiva ou morte com o uso do Enhertu. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
E a Anvisa alerta que as canetas emagrecedoras de tisepatida, contrabandeadas do Paraguai e comercializadas ilegalmente no Brasil, não têm a mesma eficácia e segurança dos medicamentos registrados no país.
Segundo a agência, não há evidências de que esses produtos sejam equivalentes aos aprovados para uso no Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que não há comprovação de que as canetas de tisepatida contrabandeadas sejam equivalentes aos medicamentos registrados no Brasil. Uma análise realizada pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp testou marcas vendidas ilegalmente em redes sociais no país. Segundo a Anvisa, os testes realizados identificaram apenas a presença do princípio ativo, além da concentração e da estrutura molecular da substância. A agência explica que para comprovar que dois medicamentos são equivalentes, é preciso fazer estudos específicos em centros credenciados. Esses testes avaliam, por exemplo, como o medicamento é absorvido pelo organismo, quanto da substância chega à corrente sanguínea e quanto tempo ela leva para ser eliminada. A agência também informou que as análises feitas pela Unicamp não verificaram aspectos como a absorção do medicamento, a presença de impurezas ou contaminantes, a esterilidade do produto e o cumprimento das boas práticas de fabricação. Por isso, segundo a Anvisa, não é possível concluir que as canetas tenham a mesma eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos aprovados para uso no Brasil. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Ministério da Saúde e o IBGE realizam a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde.
A coleta de dados vai até 30 de novembro.
A pesquisa reúne informações sobre as condições de saúde da população, fatores de risco, acesso aos serviços de saúde e determinantes sociais.
Nesta edição, aproximadamente 140 mil domicílios serão visitados. O questionário individual será aplicado a um morador com 15 anos ou mais.
Desta vez, a Pesquisa Nacional de Saúde vai contar com coleta de sangue e urina em uma amostra da população de 15 mil a 20 mil participantes com 35 anos ou mais.
Entre os exames previstos estão hemograma, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio e potássio, além de sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio.
Proprietários de imóveis rurais podem acessar por meio do aplicativo Meu Imóvel Rural documentos e informações sobre seus imóveis em um único ambiente digital.
A plataforma permite também o compartilhamento de dados com bancos e cooperativas, além de informar sobre condições climáticas.
Proprietários de imóveis rurais podem reunir em um único aplicativo documentos e informações que antes precisavam ser consultados em diferentes sistemas públicos. Disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone, o acesso é feito com a conta GovBR. O coordenador-geral da Secretaria de Transformação do Estado do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Carlos Guedes de Guedes, destaca as vantagens do serviço.
O agricultor hoje tem na palma da mão os seus documentos, os documentos da propriedade.
Além de consultar dados do Cadastro Ambiental Rural, do Sistema Nacional de Cadastro Rural, do Sistema de Gestão Fundiária e do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o aplicativo permite emitir o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural e compartilhar informações com cooperativas, instituições financeiras e assistência técnica, sem informar a senha da conta GovBR. Duas novas funcionalidades ampliam os serviços oferecidos pelo aplicativo. O Tô em Dia verifica possíveis pendências que podem dificultar o acesso ao crédito rural e orienta como regularizar a situação. Já o Produção Certa reúne informações que ajudam o produtor no planejamento da produção, como detalha o coordenador Carlos Guedes de Guedes.
Se ele planta milho, o zoneamento climático vai dizer para o agricultor qual é a melhor época de plantar milho e que ali ele vai poder pegar o crédito rural oficial, ali ele vai poder pegar o seguro rural porque ele está plantando na hora certa. Da mesma maneira, se ele planta, né, milho, ele quer saber o custo de produção do milho, ele vai ter a informação a partir dessa parceria com a Conab, aonde está o custo de produção e o preço do milho nos principais centros produtores e consumidores do país. E se ele quiser saber a previsão do tempo, ele consegue também ver essa informação a partir do Zoom no município da localização da propriedade.
O aplicativo Meu Imóvel Rural atende tanto os agricultores familiares quanto médios e grandes produtores rurais. Reportagem Caroline Blaut.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Filmes e festivais de cinema nacionais podem se inscrever para receber apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Serão destinados recursos a 5 filmes de longas metragens e a 3 festivais de cinema nacionais.
Saiba como participar na reportagem de André de Barros Lima.
O banco vai patrocinar 15 filmes de longas metragens divididos em 5 categorias. Ficção grande público, ficção destaque de crítica, documentário, animação e selecionado em festival internacional. O edital também vai apoiar 3 festivais de cinema nacionais e vai contar com reserva de vagas pelo critério de indução regional para participantes da cadeia produtiva do audiovisual das regiões Norte, Nordeste, Nordeste e Centro-Oeste. As inscrições para o edital de cinema do BNDES estão abertas até o dia 13 de agosto. Você pode obter mais informações sobre o edital no site bnds.gov.br. Reportagem André de Barros Lima.
Audiovisual nacional na palma da mão.
A plataforma Tela Brasil, que reúne filmes, documentários e animações brasileiras, agora está disponível na loja de aplicativos do sistema Android.
O catálogo reúne 555 obras, incluindo longas, curtas e produções premiadas internacionalmente.
Já está disponível para Android e iOS o aplicativo do Tela Brasil. Agora é possível assistir a produções nacionais de filmes na palma da mão. O Tela Brasil é a primeira plataforma pública de streaming do audiovisual nacional. No aplicativo estão reunidas de forma gratuita mais de 500 obras brasileiras entre 1910 e 2025. O acesso é feito apenas com login na plataforma gov.br. O aplicativo oferece praticamente os mesmos recursos da versão para navegador, como busca por títulos, navegação por categorias, criação de listas, histórico de exibição e reprodução automática. A plataforma também possui recursos de acessibilidade na maior parte do catálogo dos filmes, como legendas descritivas, audiodescrição e tradução em Libras. O acervo reúne obras audiovisuais brasileiras abrangendo diferentes gêneros como ficção, documentário, animação e experimental. São produções em longa, média e curta metragem. Há ainda uma seleção especial com produções e coproduções brasileiras que marcaram presença no Oscar desde 1960. Para assistir, basta acessar o site telabrasil.cultura.gov.br ou buscar o Tela Brasil na loja de aplicativos do seu celular. Reportagem Edinaldo Júnior.
O Ministério da Cultura, em parceria com o CNPq e o Ministério do Trabalho e Emprego, lançou uma chamada pública para implantação de incubadoras da economia criativa.
A medida atende a quem trabalha com expressões artísticas e entidades culturais.
Pesquisadores e instituições de todo o país já podem enviar projetos científicos e tecnológicos que ofereçam suporte técnico e de formação a trabalhadores, coletivos e empreendimentos culturais.
As propostas devem ser enviadas até o dia 10 de agosto. O resultado será divulgado no dia 30 de outubro.
O edital completo com as regras de participação já está disponível na página do Ministério da Cultura, em gov.br/cultura.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei da Bahia contra desinformação sobre epidemias e pandemias.
Justiça Eleitoral inicia convocação de mesários nesta terça-feira.
STJ afasta possibilidade de reconhecimento de papiloscopistas da Polícia Federal como peritos oficiais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a lei da Bahia que estabelece multa para a divulgação de informações falsas sobre epidemias e pandemias.
A decisão foi tomada por maioria de votos em sessão do plenário virtual. Judite Aragão.
A lei baiana prevê multa de R$5.000 a R$20.000 para quem divulgar informações falsas por meios impressos, televisão, rádio ou plataformas eletrônicas, sem citar a fonte primária. A norma também alcança quem produz ou dissemina esse conteúdo de forma dolosa e quem utiliza mecanismos automáticos para ampliar a circulação das informações falsas. A ação foi proposta pelo Partido Liberal, que alegava invasão da competência da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, além de violação à liberdade de manifestação do pensamento e à liberdade de imprensa. Mas prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Para a maioria, a lei trata principalmente da proteção da saúde pública. Temem que estados também podem legislar. Segundo o ministro, a referência aos meios de comunicação é apenas acessória e não transforma a norma em legislação sobre telecomunicações.
Justiça Eleitoral inicia convocação de mesários.
Eles vão atuar nas eleições deste ano. Fábio Ruas.
As juízas e os juízes eleitorais têm até 28 de agosto para publicar edital com a nomeação das mesárias e mesários que vão atuar no primeiro e em um eventual segundo turno das eleições 2026. A carta de convocação vai informar a função a ser desempenhada, além de data e local da eleição e do treinamento. Em caso de impedimento legal, a pessoa tem até 5 dias para recusar. As mesárias e mesários têm direito a 2 dias de folga para cada dia trabalhado. Auxílio alimentação de R$ 65,00 por turno. Tem preferência em caso de empate em concursos públicos que tem essa previsão no edital e pode contar como atividade extracurricular em universidades conveniadas.
STJ afasta possibilidade de reconhecimento dos papiloscopistas da Polícia Federal como peritos oficiais.
Esse reconhecimento poderia levar a um movimento de equiparação salarial. Fátima Uchoa.
O papiloscopista tem a função de identificar pessoas, por exemplo, por meio das impressões digitais. A decisão da segunda turma do STJ reformou o acórdão do TRF1 que havia mantido a sentença favorável à ação civil pública do Ministério Público Federal para invalidar atos administrativos da Corregedoria Geral da Polícia Federal que proibiam o reconhecimento dos papiloscopistas como peritos. Para o ministro relator Teodoro Silva Santos, os papiloscopistas policiais federais não estão incluídos no rol de peritos oficiais de natureza criminal previsto em lei, que menciona apenas peritos criminais, médicos legistas e odontolegistas.
Brasil bate recorde histórico na contratação de jovens aprendizes, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.
E o Judiciário Trabalhista contribui com essa conquista, fortalecendo o acesso ao mercado de trabalho. Rossini Gomes.
O Brasil registrou 726 mil jovens aprendizes contratados entre janeiro e abril deste ano. Para a Justiça, esse balanço é reflexo das iniciativas de combate ao trabalho infantil. Por isso, atualmente, mais de 10 tribunais regionais do trabalho desenvolvem ações para incluir quem tem entre 14 e 24 anos no mercado formal, por meio do programa Jovem Aprendiz. Dentre os direitos trabalhistas e previdenciários estão carteira de trabalho assinada, 13º salário, vale transporte e férias no mesmo período da escola ou da faculdade. A Justiça do Trabalho quer garantir acesso seguro ao emprego com formação educacional.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova e segue para sanção aumento de penas para crimes sexuais contra crianças em ambiente virtual.
Partidos podem ser incluídos em fiscalização contra lavagem de dinheiro.
Avança no Senado criação do Programa Nacional Metano Zero.
Boa noite.
Boa noite.
O avanço da inteligência artificial trouxe novas possibilidades, mas também abriu espaço para crimes cada vez mais sofisticados.
Para enfrentar essa realidade e reforçar a proteção de crianças e adolescentes, o Senado aprovou um projeto que aumenta as penas para diversos crimes sexuais, inclusive quando a tecnologia é usada para produzir ou manipular imagens e outros conteúdos de exploração sexual infantil. O texto segue agora para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pincer.
Nos casos de produção, reprodução, direção, fotografia, filmagem ou registro de conteúdo de violência sexual contra criança ou adolescente, assim como a sua venda ou exposição, a pena atual é de 4 a 8 anos de reclusão e multa. O projeto eleva essa punição para 4 a 10 anos de reclusão e multa. O texto ainda aumenta a pena em um terço se a venda ou a exposição ocorrer por meio da internet, das redes sociais ou de outras tecnologias da informação e comunicação. O relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, informou que entre janeiro e julho de 2025 foram registradas 49.336 denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil.
Nesse cenário, temos que o incremento de penas, sua inserção no rol de são medidas adequadas e necessárias.
O texto também aumenta a punição para quem oferece, troca, disponibiliza, transmite, distribui, publica ou divulga material de violência sexual contra criança ou adolescente. Hoje, a pena prevista para esses atos é de 3 a 6 anos de reclusão e multa. O texto proposto permite aumentar a pena para 4 a 10 anos de reclusão e multa.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, cobrou a votação que amplia a autonomia do Banco Central e inclui o PIX na Constituição. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em junho. E o senador, que foi relator, lembrou que já expirou o prazo solicitado pelo governo para analisar o texto antes da votação em plenário.
Para Plínio Valério, além de fortalecer a autonomia financeira e orçamentária do Banco Central, a PEC garantirá que o PIX permaneça sob responsabilidade exclusiva da instituição, vedando sua terceirização e garantindo a gratuidade para pessoas físicas.
Está no nosso relatório. O PIX é do Banco Central. O Banco Central não pode terceirizar e não pode cobrar jamais, taxar jamais pessoas físicas. Garantia maior do que essa não há.
E segue para a Câmara dos Deputados um projeto de lei que facilita a importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. A proposta busca desburocratizar o processo de importação de insumos por pesquisadores e instituições credenciadas, além de ampliar os mecanismos de isenção tributária.
O texto também determina que o CNPq envie periodicamente dados sobre as importações à Receita Federal e à Secretaria de Comércio Exterior para fins de fiscalização e estatística. Além disso, como bagagem acompanhada, desde que credenciados. Para o relator, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, o objetivo é dar mais transparência e agilidade ao processo de importação de outras leis.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto de lei que inclui os partidos políticos e suas fundações no rol de entidades sujeitas aos mecanismos de controle e fiscalização de lavagem de dinheiro.
A proposta quer aumentar a transparência e evitar que recursos de origem criminosa financiem a atividade política no país. Repórter Bruno Lourenço.
Os partidos políticos e suas fundações podem passar a ser fiscalizados pelas regras de combate à lavagem de dinheiro. A Comissão de Segurança Pública aprovou a proposta que obriga as legendas registradas no Tribunal Superior Eleitoral a prestar informações sobre movimentações financeiras aos órgãos de controle. A relatora, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, defendeu o endurecimento das regras para garantir a integridade do processo democrático.
A experiência recente de investigações de grande repercussão nacional evidenciou que estruturas partidárias podem se tornar canais de circulação e ocultação de valores de origem criminosa, com reflexos diretos sobre a lisura das campanhas e a igualdade de condições entre competidores.
O texto dá aos partidos políticos as mesmas obrigações de rastreabilidade financeira já aplicadas a bancos, corretoras e joalherias, entre outras. O projeto baseou-se em propostas da campanha Unidos contra a Corrupção.
Música.
muito mais potente que o gás carbônico na retenção de calor na atmosfera. O gás metano é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Grande parte dessas emissões vem da decomposição de resíduos orgânicos em lixões e aterros, além da agropecuária e de atividades industriais.
Para reduzir esse impacto ambiental e transformar parte desses resíduos em energia renovável, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a criação do Programa Nacional de Metano Zero. A proposta também incentiva a coleta seletiva e o reaproveitamento de materiais recicláveis e orgânicos. Repórter Márcio Maturana.
Para reduzir as emissões de metano, incentivar a coleta seletiva e estimular o reaproveitamento de resíduos recicláveis e orgânicos, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação do Programa Nacional do Metano Zero. O gás é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. A proposta do Metano Zero pretende também estimular tecnologias capazes de transformar resíduos agropecuários, industriais e urbanos em energia renovável. O autor do projeto é o senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco.
Esse projeto, senhor presidente, cria um ambiente de segurança jurídica, de previsibilidade para investimentos, estimula tecnologias como a biodigestão, a anaeróbica e a recuperação energética de resíduos, fortalece a participação das cooperativas, mecanismos transparentes de certificação, governança e comercialização de créditos ambientais.
O texto segue para a Comissão de Meio Ambiente com emendas do relator, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Uma delas dá caráter voluntário à certificação de origem metano zero para empreendimentos que comprovarem redução de emissões de gases do efeito estufa.
E o Brasil vai ganhar uma Universidade Federal do Esporte. Após a aprovação do Senado, foi sancionada a lei que cria a universidade. A instituição terá sede em Brasília.
A universidade vai atuar no ensino, na pesquisa, na extensão e na inovação em ciência do esporte. Repórter Henrique Nascimento.
Com treinamento de atletas, gestão esportiva, políticas públicas, saúde, educação e paradesporto. Para o atleta paralímpico Leomon Moreno, a criação da universidade pode abrir novas oportunidades para quem vê no esporte um caminho de formação e transformação social.
Eu fico muito feliz de ter saído de Ceilândia aqui em Brasília, ter ganhado a vida através do esporte, que eu e todos os outros atletas teremos a oportunidade de poder nos capacitar, nos graduar e contribuir também para que o nosso país seja o país do esporte. Quando a gente alinha o esporte, a educação, transformando em cultura dentro do país, a gente constrói ótimos cidadãos, olhando principalmente para a pessoa em si e não para um detalhe.
A proposta foi aprovada pelo Senado em junho, com voto favorável da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal. Ela defendeu a formação esportiva como instrumento de cidadania.
O esporte, ele é mais do que formar atletas. Nós temos aqui uma nata de grandes atletas e para atletas que representam com muito amor a nossa pátria. Mas para além disso, a promoção da cidadania. Nós sabemos o que o esporte fez nas nossas vidas. O quanto o esporte é um braço na saúde, na segurança pública, na educação. Um dos maiores legados que eu trago para a política é o seguinte: na política, infelizmente, a gente não ama todos, como na vida a gente não ama todos. Mas eu aprendi no esporte que o meu era o coletivo. A gente tem que se respeitar.
Segundo o Ministério da Educação, a previsão é que a universidade comece as aulas em 2027.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a criação de Programa Nacional de Combate ao Câncer.
Comissão rejeita substituição do dinheiro em espécie por moeda digital.
Deputados garantem ressarcimento de violência doméstica pelo agressor.
Boa noite. Já está no Senado o projeto aprovado pelas comissões da Câmara que determina o ressarcimento pelo agressor de despesas provocadas por violência doméstica. A repórter Maria Neves tem os detalhes sobre a questão.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga companheiro agressor a ressarcir sozinho os danos causados à mulher vítima de violência doméstica. A medida é preservar o patrimônio da mulher. De acordo com o autor da proposta, deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, há casos em que agressores condenados pela justiça propõem pagar o ressarcimento dos danos causados à mulher com o patrimônio comum do casal.
A aprovação desse projeto é muito importante porque a mulher vítima de violência já é um sofrimento muito grande, sofrimento físico, sofrimento psicológico, e teve uma causa na justiça que a pessoa entrou porque estava tirando o próprio patrimônio dela para fazer aí a reparação da violência. Então esse nosso projeto ele deixa claro que toda reparação que tiver financeira vem do patrimônio do agressor, da pessoa que praticou o ato de agressão, porque é um absurdo a vítima pagar para ela mesma.
Atualmente, o Código Civil já determina que nos casamentos com regime de comunhão parcial de bens, as obrigações provenientes de atos ilícitos não podem entrar na reparação. Isso significa que o agressor deve pagar sozinho pelos prejuízos causados. A Lei Maria da Penha também já estabelece que o ressarcimento de mulher vítima de violência não poderá trazer prejuízo ao seu patrimônio ou de seus dependentes. Ainda assim, especialistas afirmam ser necessário deixar mais explícito que a vítima não pode contribuir para reparar os prejuízos causados por parceiros violentos. De acordo com Jonas Donizete, a ideia do projeto foi proposta pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, cobra a aprovação urgente do projeto de lei que combate a misoginia. Ele argumenta que o Congresso precisa se sintonizar com o sentimento das ruas e com as demandas urgentes da sociedade antes do encerramento do semestre legislativo.
Para ilustrar a necessidade inadiável da aprovação da lei, Ayrton Faleiro cita o caso de uma mulher estrangulada pelo marido, encontrada morta com um filho de um ano mamando em seu peito. O congressista pede à Câmara que supere visões conservadoras e aprove a lei contra a misoginia.
Justiça.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, denuncia a suposta parcialidade de órgãos de controle que estariam paralisando investigações criminais envolvendo familiares de autoridades do Poder Executivo para evitar impactos no processo eleitoral.
Segundo Adriana Ventura, existe um aparelhamento generalizado envolvendo a Procuradoria da República e as cúpulas dos três poderes, resultando no arquivamento de denúncias. Ela cobra a instalação de comissões parlamentares para investigar a situação e colocar um fim à impunidade.
Márcio Gerri, do PC do B, contesta a contratação de uma operação de crédito de R$1,3 bilhão entre o governo do Maranhão e o Banco do Brasil. Ele aponta que a liberação dos recursos em ano eleitoral exige transparência sobre a finalidade e o impacto da nova dívida.
Márcio Gerri cita decisão judicial que chegou a suspender o empréstimo, depois liberado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, sem análise de mérito da ação. O parlamentar pede de que o Banco do Brasil não compactue com a transação, a fim de preservar o equilíbrio do jogo democrático no Estado.
O Tony de Paula, do PSD, critica a atuação de uma promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro durante um evento da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado. Ele acredita que a representante do MP desrespeitou a organização ao contestar uma apresentação musical que fazia referência a Deus.
O Tony de Paula argumenta que houve intolerância contra as manifestações religiosas. O parlamentar também presta apoio à direção da entidade organizadora e critica a relação entre o Ministério Público e os conselhos tutelares.
Segurança Pública.
Coronel Crisóstomo, do PR de Rondônia, comemora a criação de uma comissão especial para analisar a proposta que reduz a maioridade penal para 16 anos em casos de crimes graves e hediondos. Na avaliação do legislador, a proposta atende o anseio de 80% da população brasileira.
Coronel Crisóstomo defende a redução da maioridade penal por acreditar que a medida vai interromper o aliciamento de menores por facções criminosas. O deputado lembra que, para infrações mais leves, continua valendo o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Saúde.
Os deputados aprovaram a criação de um programa para combate ao câncer. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que prevê a criação do Programa Nacional de Combate ao Câncer e de Assistência a Portadores. A medida busca ampliar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento da doença no país. O programa será executado pelo Ministério da Saúde. Entre as prioridades estão realizar campanhas educativas, fazer exames para detecção precoce da doença e ampliar a oferta de tratamento de alta complexidade em todas as regiões do país, com o objetivo de reduzir as desigualdades no acesso aos serviços de saúde. O texto também prevê apoio do poder público à pesquisa científica e à inovação tecnológica voltadas à prevenção, ao controle e ao tratamento do câncer. O relator do projeto, o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, considerou a medida conveniente e oportuna.
Recursos nós temos leis orçamentárias pela obrigatoriedade com gasto de saúde, e com um programa como esse, eu não tenho dúvida que nós vamos ter mais recursos tendo destinado para a gente combater o tratamento e também a prevenção e dar mais estrutura aos nossos hospitais e também às nossas pesquisas, para que a gente possa ter mais vacinas, mais drogas e mais estruturas, máquinas e inovações na área do combate ao câncer.
A proposta que cria o Programa Nacional de Combate ao Câncer e de Assistência a Portadores já pode seguir direto para o Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Na Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Comissões.
Ismael, do PL de Santa Catarina, pede a criação de uma comissão especial para debater projetos em defesa das comunidades terapêuticas. Ele argumenta que o tema merece mais atenção por envolver entidades que acolhem milhares de jovens em tratamento contra a dependência química.
Ismael sustenta que a comissão deve aprimorar a legislação, regulamentar o funcionamento e garantir padrões de qualidade, fiscalização e financiamento das comunidades terapêuticas. Ele também defende a expansão das parcerias com sistemas públicos de saúde e de assistência social.
Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, condena a autorização de plantio e uso de maconha para fins medicinais no Brasil. Segundo o parlamentar, as autoridades responsáveis pela decisão usurparam a competência do Congresso para legislar em nome do povo sobre o tema.
Segundo Osmar Terra, a substância agrava surtos e está associada, em sua avaliação, à maioria das interdições de jovens no país, além de contribuir para o aumento de acidentes fatais no trânsito gaúcho. Ele pede ao Congresso que anule as decisões da Justiça e de órgãos reguladores sobre o tema.
Direitos Humanos.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, alerta para o crescimento de mais de 90% no número de moradores de rua no Brasil desde 2022, segundo dados do Cadastro Único. O deputado responsabiliza o governo federal, afirmando que a situação reflete a queda no poder de compra da população.
Luiz Lima questiona as explicações apresentadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que aponta o desemprego entre as causas do problema, enquanto o próprio Executivo Federal afirma que a taxa de desocupação caiu.
Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, pede a sanção do projeto que cria a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. Segundo o deputado, que é autor da proposta, a iniciativa busca estimular a reflexão sobre respeito e tolerância em contraposição aos discursos de ódio.
Ranieri Paulino afirma que o projeto aprovado pelo Congresso incentiva o diálogo em escolas, universidades e órgãos públicos na primeira semana de todo mês de maio. Ele acredita que as pautas humanitárias estão acima das diferenças partidárias e devem unir o país em torno de propostas positivas.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, anuncia o relançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, orientada pelo fortalecimento do Estado Democrático, pela participação social e pela implementação de políticas públicas de inclusão.
Coordenador do Grupo Parlamentar, Patrus Ananias,
defende que um país forte precisa de investimentos na educação e no SUS, com tributação justa e resistência a pressões políticas externas. O legislador defende ainda a União Nacional para proteger as riquezas nacionais e a dignidade dos brasileiros.
Consumidor.
Comissão rejeita a possibilidade de...
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que proíbe a extinção do papel moeda e a substituição dele por moeda digital. Foi rejeitada a proposta que buscava a extinção gradual. A relatora, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, diz que é importante manter o papel
brasileiros, especialmente para populações vulneráveis, para cidadãos e para aqueles que habitam em localidades com insuficiente estrutura tecnológica. Ademais, o dinheiro em espécie constitui importante instrumento de liberdade econômica, inclusão financeira e segurança operacional, funcionando como alternativa em situações de falhas tecnológicas, indisponibilidade de sistemas eletrônicos ou interrupções de serviços.
A relatora, no entanto, suprimiu o trecho que limitava o acesso do Banco Central aos dados de transações e contas particulares. Outra emenda excluiu a exigência de aprovação do Congresso Nacional, por maioria absoluta, de proposta para extinguir o papel moeda. A proposta que não permite a extinção do dinheiro em espécie ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Meio Ambiente.
Milton Tato, do PT de São Paulo, coordenador da Frente Ambientalista, critica o esvaziamento do mês do meio ambiente e repudia o retrocesso na pauta ecológica e a aprovação de projetos que enfraquecem a fiscalização, a preservação e o combate ao desmatamento.
Milton Tato condena a Câmara por ignorar as 35 propostas de conservação sugeridas pela